Capítulo 4. Liberdade de escolha. O livre-arbítrio é um princípio eterno.
Pergunta: se alguém lhes perguntasse por que ter livre-arbítrio é importante, o que vocês diriam? Podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Moisés, capítulo 3, versículo 17. Deus nos disse, por intermédio de seus profetas, que somos livres para escolher o bem ou o mal. Podemos escolher a liberdade e a vida eterna seguindo Jesus Cristo. Somos livres também para escolher o cativeiro e a morte seguindo Satanás. Ver 2 Nefe, capítulo 2, versículo 27. O direito de escolher o bem ou o mal e de agir por nós mesmos chama-se livre-arbítrio. Na vida pré-mortal, tínhamos o arbítrio moral. Um dos propósitos da vida terrena é mostrar quais serão nossas escolhas. Ver 2 Nefe, capítulo 2, versículos 15 e 16. Se fôssemos forçados a escolher o bem, não nos seria possível demonstrar o que escolheríamos por nossa própria vontade. Além disso, somos mais felizes fazendo as coisas que decidimos fazer por nossa livre escolha. O livre-arbítrio talvez tenha sido um dos principais assuntos levantados no Conselho do Céu, na pré-mortalidade. Foi uma das causas mais importantes do conflito entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. Satanás disse: "Eis-me aqui, envia-me, serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca, e sem dúvida eu o farei. Portanto, dá-me a tua honra." Moisés, capítulo 4, versículo 1. Ao dizer isso, ele havia se rebelado contra Deus e procurado destruir o arbítrio do homem. Moisés, capítulo 4, versículo 3. Sua proposta foi rejeitada, e ele foi expulso dos céus com seus seguidores. Ver Doutrina e Convênio, seção 29, versículos 36 e 37.
O livre-arbítrio é uma parte necessária do plano de salvação.
O livre-arbítrio faz da vida na Terra um período de testes. Ao planejar a criação mortal de seus filhos, Deus disse: "E assim os provaremos, ou testaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar." Abraão, capítulo 3, versículo 25. Sem o dom do livre-arbítrio, seríamos incapazes de mostrar ao Pai Celestial se faremos tudo o que Ele nos ordenasse. Por podermos escolher, somos responsáveis por nossas ações. Ver Elamã, capítulo 14, versículos 30 e 31. Quando fazemos a escolha de viver de acordo com o plano de Deus, fortalecemos nosso livre-arbítrio. Escolhas certas aumentam nossa capacidade de fazer mais escolhas certas. Ao obedecermos a cada um dos mandamentos do Pai, aumentamos nossa sabedoria e firmeza de caráter. Nossa fé também aumenta. Achamos mais fácil fazer escolhas certas. Começamos a fazer escolhas como filhos espirituais da forma como fazíamos na presença do Pai Celestial. Nossas escolhas lá nos tornaram merecedores de vir à Terra. O Pai Celestial deseja que desenvolvamos nossa fé, nossa força, nosso conhecimento, nossa sabedoria e todas as outras coisas boas. Se guardarmos seus mandamentos e fizermos escolhas certas, aprenderemos, teremos entendimento e nos tornaremos como Ele é. Ver Doutrina e Convênio, seção 93, versículo 28. Pergunta: de que forma fazer escolhas certas nos ajuda a fazer mais escolhas certas?
Para que haja livre-arbítrio, é preciso haver escolhas.
Pergunta: por que a oposição é necessária? Não podemos escolher a retidão a menos que tenhamos diante de nós os opostos, o bem e o mal. Leí, um grande profeta do Livro de Mórmon disse a seu filho Jacó que, para que se cumpram os propósitos eternos de Deus, deve haver uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. 2 Nefe, capítulo 2, versículo 11. Deus permite que Satanás se oponha ao bem. A respeito de Satanás, Deus disse: "Fiz com que ele fosse expulso. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo sua vontade, sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz." Moisés, capítulo 4, versículos 3 e 4. Satanás faz tudo o que pode para destruir o trabalho do Senhor. Ele procura a miséria de toda a humanidade, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio, segundo Nefe, capítulo 2, versículos 18 e 27. Ele não nos ama, não deseja nada de bom para nós. Ver Moroni, capítulo 7, versículo 17. Nem quer que sejamos felizes. Deseja que sejamos seus escravos e usa muitos disfarces para nos capturar. Quando cedemos às tentações de Satanás, limitamos nossas escolhas. O exemplo a seguir mostra como isso acontece. Imagine ver um cartaz na praia dizendo: perigo, redemoinho, proibido nadar. Podemos achar que isso é uma restrição, mas será? Ainda temos muitas escolhas. Somos livres para ir nadar em outro lugar. Somos livres para caminhar pela praia e apanhar conchas. Somos livres para ver o pôr do sol. Somos livres para voltar para casa. Somos livres também para ignorar o aviso e nadar no local perigoso. Mas, uma vez que tenhamos sido apanhados pelo redemoinho e levados para baixo, teremos bem poucas escolhas. Podemos tentar escapar ou pedir ajuda, mas podemos também nos afogar. Embora sejamos livres para escolher nossas ações, não somos livres para escolher as consequências de nossas ações. As consequências, boas ou más, seguem-se como resultado natural de qualquer escolha que tenhamos feito. Ver Gálatas, capítulo 6, versículo 7, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. O Pai Celestial nos ensinou como escapar do cativeiro de Satanás. Precisamos vigiar e orar sempre, pedindo a Deus que nos ajude a resistir às tentações de Satanás. Ver 3 Nefe, capítulo 18, versículo 15. O Pai Celestial não permitirá que sejamos tentados além de nossa capacidade de resistir. Ver 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e Alma, capítulo 13, versículo 28. Os mandamentos de Deus nos afastam do perigo e nos conduzem à vida eterna. Se fizermos escolhas sábias, ganharemos a exaltação, progrediremos eternamente e desfrutaremos de felicidade perfeita. Ver 2 Nefe, capítulo 2, versículos 27 e 28. Perguntas: quais são alguns exemplos de ações que limitam nossas escolhas? Quais são alguns exemplos de escolhas que nos dão mais liberdade?
Escrituras adicionais.
Liberdade de escolha. Moisés, capítulo 7, versículo 32. A vida terrena é um teste. Abraão, capítulo 3, versículos 24 e 25. As obras são julgadas. Alma, capítulo 41, versículo 3, e Moroni, capítulo 7, versículos 5 e 6. A oposição é necessária. Segundo Nefe, capítulo 2, versículos 11 a 16. Escolher o bem ou o mal. Moroni, capítulo 7, versículos 12 a 17. O pecado é escravidão. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, e João, capítulo 8, versículo 34. Recompensa de acordo com as obras. Segundo Nefe, capítulo 2, versículos 28 e 29, e Alma, capítulo 40, versículos 12 e 13.
Para o professor, uma figura simples pode ajudar os alunos a ficarem atentos. Se você debater a analogia do sinal de aviso, como foi apresentada nesse capítulo, pode fazer um desenho desse aviso no quadro negro ou em uma cartolina.